Olá! Começa agora a Voz da Contag, o programa do trabalhador e da trabalhadora rural.
Na apresentação, Daniele Santos
e Chico Almeida.
E no programa de hoje, Paulo Caralo se despede da Contag e faz balanço das atividades à frente da secretaria.
E mais, está aberta a chamada de projetos de ATERS para trabalhadores rurais.
O movimento sindical na luta pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais.
Com a posse da nova diretoria no dia 29, dois dirigentes deixam o cargo nesta semana. São eles, o atual secretário de Política Agrária e Meio Ambiente, Paulo Caralo, e a secretária de Formação e Organização Sindical, Raimunda de Macena, a Raimundinha.
Nesta semana, vamos acompanhar uma reportagem especial com o balanço de gestão de Paulo Caralo. As informações são da repórter Cileia Pontes.
As atividades da Secretaria de Política Agrária e Meio Ambiente na gestão 2005 e 2009 foram centralizadas no planejamento estratégico definido no 9º Congresso da Contag. Paulo de Tarso Caralo, dirigente que encerra sua gestão à frente da secretaria, explica que no centro do planejamento estavam a organização e formação interna, a busca de parceiros, o debate com a sociedade e a ocupação de diversos espaços de discussão.
A partir daí, desse planejamento, que a secretaria começou a implementar suas ações para que nós pudéssemos chegar no final do mandato, pelo menos com parte dessas ações sendo discutida e parte sendo implementada.
Uma das primeiras ações foi integrar efetivamente o Fórum Nacional pela Reforma Agrária e Justiça no Campo. Hoje, a Contag é uma das principais entidades do Fórum. Outra medida foi reorganizar o Coletivo Nacional de Reforma Agrária e incentivar a criação dos coletivos nos estados.
Hoje não se fala no Fórum da Reforma Agrária se não tiver a Contag participando. Então a Contag, além de manter o espaço, ampliou seu espaço nesse último mandato e a partir da participação do Fórum, nós começamos a constituir também as outras parcerias nos estados e municípios, com outras organizações do campo e da cidade, como igrejas, centrais sindicais, para a gente trazer o debate da reforma agrária do conjunto da classe trabalhadora, não só dos trabalhadores do campo, mas também da cidade.
Paulo Caralo diz que o governo federal avançou pouco na reforma agrária no país. Mesmo assim, acredita que a Contag pode comemorar a conquista do assentamento de milhares de famílias e o fato de ter mais de 100 mil famílias acampadas, aguardando a desapropriação de áreas. Além disso, por iniciativa da Contag, o Programa Nacional de Crédito Fundiário foi aperfeiçoado e nos últimos 4 anos, mais de 70 mil famílias tiveram acesso ao programa. Para os próximos anos, Paulo Caralo fala que alguns desafios devem ser enfrentados.
Primeiro desafio é a gente pautar internamente, a gente precisa ainda colocar mais fortemente a reforma agrária como ação estratégica para dentro do movimento sindical, para implementar o nosso projeto. Precisamos que o movimento sindical assuma a reforma agrária como uma das prioridades da sua ação. Segundo, nós precisamos continuar nos estruturando a nível da Contag, das FETAG, dos sindicatos, estruturar as secretarias de reforma agrária com mais um dirigente, com assessores jurídicos principalmente, com técnicos, para que a gente possa preparar o nosso povo para a gente ir para uma ação maior. E externamente nós precisamos dialogar para colocar a reforma agrária no cenário internacional. Nós temos que colocar a reforma agrária na agenda do país, que o governo está tirando a reforma agrária da agenda. Nós precisamos forçar para que o governo coloque a reforma agrária na agenda nacional. E outro desafio é continuar ampliando as nossas parcerias.
Na área de meio ambiente, a Contag também pode comemorar avanços, segundo Paulo Caralo. Entre elas, a inserção em espaços de discussão sobre o tema em fóruns nacionais e internacionais e ainda a elaboração de propostas de mudança da legislação ambiental. Sobre os planos para o futuro, Caralo diz que volta para o Espírito Santo, onde continuou a militância no MSTTR.
A voz da Contag, a voz e a vez do trabalhador rural.
As federações de trabalhadores e trabalhadoras rurais do Espírito Santo e Rio de Janeiro discutiram nos últimos dias 16 e 17, na cidade de Viana, no Espírito Santo, a educação do campo.
Durante o encontro, foi apresentado o panorama da educação do campo nos estados e no país. Os participantes também definiram uma proposta sobre o tema para ser entregue ao governo estadual. Mais informações com a repórter Yara Balduino.
A ideia é criar um modelo de educação que seja compatível com a realidade do meio rural. O secretário de Políticas Agrícolas da FETAES, Creuzimar Ribeiro da Silva, explica que os alunos das escolas rurais precisam de um currículo diferenciado.
Educação do campo, a gente entende que ela é muito abrangente, não é só a questão educativa, na questão de leitura e tal. É uma coisa muito mais abrangente do que simplesmente ensinar a criança a ler e escrever. Tem toda uma questão com o meio ambiente, o reflorestamento, com desmatamento.
Para Creuzimar Ribeiro, o novo currículo deve valorizar o ambiente rural.
E hoje o que acontece muito é as prefeituras, né, o poder público, coloca as crianças no ônibus e vão para a cidade. Toda criança chega lá na cidade, lógico, adora a cidade, vê tudo diferente da casa dele, né, e aprende a valorizar mais as coisas da cidade do que as coisas que nós entendemos que, com certeza, é melhor lá no campo do que na cidade. Então ele acaba valorizando mais a cidade do que o campo. Por isso há hoje o êxito rural.
Também estiveram no encontro representantes do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, o INCAP, e o Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo, MEPES.
Pelo fim da violência no campo.
O pecuarista acusado de mandar matar a missionária Dorothy Steng teve liberdade concedida pelo Tribunal Superior de Justiça.
Vitalmiro Basso de Moura ficará livre até o julgamento da quinta turma do STJ. Mais informações com a repórter Juliana Oliveira.
O Superior Tribunal de Justiça decidiu manter a liberdade do pecuarista Vitalmiro de Souza até que os membros da quinta turma do STJ apreciem o caso. A decisão foi do ministro Arnaldo Lima. Ele alegou que, por mais grave que tenha sido o crime, deve ser tratado com cautela até que se tenham provas. O acusado já esteve preso por mais de 3 anos antes de ser absolvido pelo Tribunal Popular em 2008. Para o presidente da Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do Pará, Carlos Augusto Santos, o Guto, a decisão é um retrocesso.
Nós entendemos que é um retrocesso para o judiciário. O judiciário precisa entender a complexidade da violência no campo no Pará, que por trás dessa violência existe a questão da grilagem, um conjunto de ações que, na nossa avaliação, o judiciário teria que ser o primeiro instrumento do Estado a zelar pela verdade, a zelar pela transparência e garantir a punição a esses atos covardes aí de violência no campo.
A decisão do ministro do STJ não impede que uma nova prisão seja decretada. Enquanto não é julgado, o acusado fica proibido de se afastar da região sem autorização judicial. Ele também deve comparecer à justiça sempre que solicitado. O assassinato da missionária norte-americana Dorothy Steng ocorreu em 12 de fevereiro de 2005 em um assentamento em Anapu, no Pará. A região marcada por conflitos de terra tinha sido escolhida pela religiosa para a realização de trabalhos pastorais pela reforma agrária.
Os direitos das mulheres do campo.
E atenção, trabalhadoras rurais. O Ministério do Desenvolvimento Agrário publicou o edital para a apresentação de projetos de assistência técnica para mulheres.
É, Daniele, e quem tiver interesse tem até o dia 22 de maio para apresentar a proposta. A repórter Cileia Pontes tem os detalhes.
A chamada de projetos para a prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural, até, é voltada para agricultoras familiares, extrativistas, ribeirinhas, aquicultoras, pescadoras artesanais, indígenas, quilombolas e jovens rurais. Prefeituras, governos estaduais ou entidades privadas sem fins lucrativos, como ONGs e associações que já atuam com grupos de mulheres, podem apresentar propostas. É obrigatório que tenham foco em gênero e desenvolvimento rural e políticas públicas do MDA de apoio à produção e comercialização. O valor de financiamento dos projetos varia de R$ 100 mil a R$ 250 mil. A técnica responsável pela chamada de projetos do Ministério, Caroline Molina, explica como ter acesso ao edital e às instruções de elaboração das propostas.
O chamamento de projetos para até para mulheres está disponível no site do MDA, na página da Assessoria Especial de Gênero, Raça e Etnia. Tem que acessar www.mda.gov.br/aegre. Lá vai ter um link sobre esse chamamento E neste link estão todos os anexos, planilhas, formulários que devem ser preenchidos, inclusive o edital, que é onde consta as diretrizes do chamamento, as ações prioritárias, metas obrigatórias, prazos e outras informações.
Não esqueça, o prazo para apresentação das propostas é até o dia 22 de maio. A análise será feita entre os dias 1º e 5 de junho. A divulgação do resultado será no dia 8 de junho e o prazo de execução do projeto é de 1 ano a partir da contratação.
Contag, na luta contra a exploração da mão de obra.
O Piauí reforça o combate ao trabalho escravo com uma série de atividades.
A iniciativa é da FETAG do Estado e do Fórum Estadual de Erradicação do Aliciamento e Prevenção ao Trabalho Escravo.
O objetivo é a qualificação de professores e lideranças sindicais para atuarem nas escolas e na comunidade. Os eventos vão até o dia 20 de maio em 4 municípios piauienses: Valença, Guadalupe, Altos e Corrente.
O Piauí é considerado um dos maiores fornecedores de mão de obra escrava e faz parte da rota de migração ilegal.
E a Voz da Contag está quase no fim, mas continua no ar em nosso site. Anote aí o endereço: www.contag.org.br.
O recado que vem da terra.
As federações já começaram as mobilizações para o Grito da Terra nos estados.
Rio Grande do Sul e Espírito Santo entregaram a pauta aos governadores e estão em período de negociação. Informações com a repórter Yara Balduino.
No Espírito Santo, um dos principais pontos do Grito da Terra 2009 é a desapropriação de terras devolutas para a reforma agrária no estado. Terras devolutas são propriedades que nunca pertenceram a algum particular, mesmo estando ocupadas. O governo teria, portanto, direito sobre o terreno. De acordo com o presidente da FETAES e futuro secretário de terceira idade da CONTAG, Natalino Cassaro, há uma grande quantidade de terras nesta situação no Espírito Santo.
Queremos que o governo nos ajude nesse processo, que é ajudar a regularizar essas terras e pegar essas terras que estão na mão de proprietários grandes que não têm documento, que essas terras vêm para fazer a nossa reforma agrária.
Outros pontos de destaque são a habitação rural e educação do campo. A FETAES quer que o governo destine vagas em escolas técnicas para filhos de trabalhadores e trabalhadoras rurais. O Grito da Terra do Espírito Santo será no dia 1º de maio e, de acordo com Natalino Cassaro, cerca de 10 mil pessoas devem participar das manifestações. No Rio Grande do Sul, a FETAG quer ampliação do bônus de 30% no programa de troca de sementes de milho nas cidades atingidas pela estiagem, criação de programas para habitação rural e mudança do Código Florestal no estado. Além disso, a FETAG reivindica a contratação de técnicos para a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural no estado, a EMATER. A pauta foi entregue à governadora Ieda Cruzes no último dia 22 de abril.
E encerrando o programa, você ouve o cearense Fagner interpretando Pedras que Cantam, música de Dominguinhos, Fausto Nilo.
A Voz da Contag fica por aqui. A gente se encontra na semana que vem.
Esperamos por você.
Até lá.
Quem é rico mora na praia, mas quem trabalha não tem onde morar. Quem não chora dorme com fome, mas quem tem nome joga prata no ar. O tempo duro no ambiente, o tempo escuro na memória, o tempo é quente, dragão é fora. Vamos fora de repente, vamos fora sem demora. Vamos pra frente, pra trás não dá mais. Pra ser feliz no lugar, pra sorrir e cantar, tanta coisa a gente inventa, mas um dia que a poesia se arrebenta, é que as pedras vão cantar. Com fome, o tempo duro no ambiente, o tempo escuro na memória, o tempo.
chacão agora. Vamos embora de repente, vamos embora sem demora. Vamos pra frente que pra trás não dá mais. Pra ser feliz no lugar, pra sorrir e cantar. Tanta coisa a gente inventa, mas o dia que a poesia se alimenta é que as pedras vão cair.